Massa. Vamos viajar? Muito bem, meus queridos. Essa sexta filosofal, eu vou contar para vocês o que eu aprendi com a minha nona de 96 anos nessas festas de final de ano agora do ano de 2023. Eu cheguei para ela e falei assim, nona, me conta, qual que é o segredo para você viver tão bem? A minha nona tem 96 anos hoje, ela não toma um só remédio, ela anda, ela dirige, ela faz as coisas dela, ela assiste as novelinhas dela, ela lê os livros dela, ela fala assim com uma lucidez que você não acredita. Né, tem uma memória fantástica e é meu exemplo de vida. Então eu cheguei assim pra minha nona e falei, nona, e aí, me conta, qual que é o segredo pra chegar nos 96 anos do jeito que você tá? Né, me conta, quero chegar também, quero viver desse jeito. Primeira coisa que ela falou assim, ela falou assim, eu odeio exercício físico. Ai, ai. E é verdade, a minha nona a vida inteira nunca foi fã de exercício físico. Mas aqui, o que eu entendi quando ela falou isso, né? O que, que tem por trás dessa resposta, eu acho que é uma antítese do que o mainstream, do que o mundo tá tentando imputar a gente goela abaixo. Que é essa cultura exacerbada do ego, do físico, do corpo, é claro. Todo mundo quer ter um corpo saudável, todo mundo quer ter um corpo feliz, quer ter um corpo com saúde, quer ter um corpo que esbanje energia, vitalidade. Esse é o foco quando a gente fala aqui de uma vida saudável. Mas eu vou contar pra vocês, viu, que muitas das pessoas que eu conheço, assim, que tem Instagrams fantásticos, mostram seus corpos esculpidos e tudo mais, o que eu conheço de história de bastidor por trás disso, conta outra coisa. Conta, por exemplo, mulheres que estão lá, bonitas, cheirosas, né, formosas, fazem fotos e tudo mais, mas que de repente deixaram de menstruar por terem usado tanto anabolizante, tantos recursos químicos para chegar naquele corpo, né? O mesmo eu digo sobre homens, que depois começam a ter problemas de disfunções sexuais, começam a cair cabelo, né? Então, é preciso ter cuidado sempre com os excessos. É isso que eu entendi com essa resposta da minha nona. Né, do tipo, cara, eu faço as atividades e movimento meu corpo de acordo com aquilo que eu gosto de fazer, né, não com aquilo que me é imputado pelo mundo, beleza? Não tô aqui fazendo apologia a não fazer exercício físico, mas foi uma resposta curiosa. A segunda resposta dela foi o seguinte, fazer tudo com moderação. E se eu pudesse realmente usar uma palavra para definir a minha nona, essa palavra seria realmente moderação. Ela é daquelas pessoas que a gente tá lá com a família, todo mundo junto, a gente pediu uma pizza, eu vou lá, nona, me fala aí qual pedaço que você quer, você quer a margarita, quer a calabresa, eu vou servir pra você. Aí eu sirvo um pedaço pra ela, fala, ai, não, é muito, corta só um pedacinho, depois eu pego mais. Ela sempre vai comendo de pedacinho em pedacinho, eu nunca vi uma pessoa tão moderada quanto ela. E é impressionante porque ela adora doce, então todo dia ela come um docinho, mas a minha nona é a coisa mais linda, assim, ela tem uma caixa de chocolate que presentearam pra ela, ela sempre tem um chocolatinho lá, né, depois do almoço ela vai lá no meio da tarde e vai comer o chocolatinho. Ela jamais vai atacar a caixa inteira, jamais vai comer compulsivamente, ela come pra saborear as coisas, ela vai comer um chocolatinho, né? Ela é daquelas pessoas que tem o controle de comer um bis, dois bis, não a caixa inteira. Isso me inspira muito. O café da manhã dela, por exemplo. Todo dia ela toma o seu café com leite, ela come o seu pãozinho com manteiga e depois ela come um outro pãozinho com um pouquinho de geleia. Sempre assim, né? Um pouquinho de geleia. Olha que interessante, não é mesmo? Então, eu vejo muita gente se privando de muitas experiências interessantes da vida ao invés de só aprender a ter moderação com aquilo. E eu ouço muitas pessoas falando, não, pra mim é tudo ou nada, né? Porque ou eu fico sem nada, porque se eu me deixar, se eu comer um só, eu sei que eu vou comer a caixa inteira, então eu prefiro não comer nada. Você já deve ter se ouvido até mesmo você falar isso. Eu penso de outra forma. Então, eu observar isso na minha nona, eu percebi que também isso é uma coisa que eu faço. Então, por exemplo, todos os dias eu como meu almoço, depois eu tiro um cochilo à tarde. Aí eu acordo, eu vou passar um expresso e eu sempre como um chocolatinho só pra dar aquela acordada. Eu como um chocolate amargo, 70%, feito de, claro, de boas procedências, sem açúcar refinado de preferência, com açúcar orgânico. mas eu sinto que faz toda a diferença no meu dia. Isso me ensina a me ensinar a moderação, me ensina que eu posso desfrutar dos pequenos prazeres da vida sem me esbaldar, sem passar do meu ponto. Nesse ponto dela falar assim, eu faço tudo com moderação, tem uma correlação bastante bela com o livro das Blue Zones. Lá no livro das Blue Zones, eles falam de um conceito chamado Hara-Hashibo. O que é o Hara-Hashibo? É um hábito formidável dos centenários de Okinawa, no Japão, que consiste em um lembrete para você parar de comer quando o estômago fica 80% cheio. Olha que interessante. Não comer até se empanturrar, até ficar 100% cheio, mas entender a moderação para você se alimentar, nutrir o seu corpo nas refeições até o estômago ficar 80% cheio. Essa prática cultural de comer com presença é parte da mágica de Okinawa, pois Okinawa possui a maior porcentagem de centenários do mundo inteiro. Olha que interessante. Então, o que isso significa na prática? Comer mais devagar. Ontem mesmo, eu tava aqui num dia ruim, sabe, meio anuviado, você se sente assim meio estagnado. De repente eu tava lá jantando com a minha esposa e almoçando com a minha esposa e tava deglutindo, enfiando pra dentro as coisas. De repente eu respirei, parei e falei, deixa eu ver se eu só... Como seria se eu só mastigasse esse alimento e permitisse com que cada mastigação me nutrisse, nutrisse o meu corpo inteiro. Como seria? E é impressionante como isso dá aquela virada de chave e você encontra a saciedade na hora. Então, comer mais devagar, mastigando mais vezes, saboreando a comida, foco na comida, sem TV, sem celular, mas a presença aqui nos seus sentidos, presença no seu corpo, presença no seu estômago, presença na saliva, na sua boca, né, no prazer sensorial da comida. Quem sabe se a gente aprende a recitar o Hara-Hashibo em todas as nossas refeições e aprender a fazer as coisas com moderação, onde a gente pode chegar. E aqui moderação, gente, lembra que não é você fazer as coisas meia boca, não é você se privar. É você encontrar a suficiência. É você não se passar. Tem uma expressão muito bonita aqui no Rio Grande do Sul, que o pessoal fala assim, ah, se passou. Né? Quando a pessoa se extrapola, vai além do ponto da própria suficiência, da própria necessidade. E quando a gente sai da nossa necessidade, claro, a gente entra na distração. Outro ponto que eu fiquei encantado com a minha nona é a leitura. Todos os dias, quando ela se recolhe para a caminha dela, ela vai fazer aquelas palavras cruzadas mais cabeçudas. Ela faz palavra cruzada todo dia para manter o intelecto dela, né, a mente dela ativa, direcionar a mente dela para conhecimento, para cultura. A minha nona é uma das pessoas mais cultas que eu conheço. Ela tem uma diversidade de conhecimento que é fora de série. Né? E ela sempre tá lendo um romance histórico, tá sempre com uma leitura junto, sempre foi uma apreciadora dos livros nesse período, assim, no final do dia, né? E se eu te contar que a minha nona pitava um cigarrinho até pouco tempo atrás, é também difícil de acreditar, né? E de novo, aqui a gente entra num espaço bastante polêmico, mas que eu preciso entrar nessa zona para discutir com vocês, tá? De novo, não tô fazendo apologia ao cigarro, eu tô chamando a gente para pensar, refletir sobre quais são as coisas que fazem uma pessoa fumar. Então, de novo, a minha nona, ela nunca foi a pessoa que fumou um maço de cigarro. Ela fumava assim um cigarrinho no final da tarde. E sempre na tranquilidade, pra saborear, não na fissura de querer engolir aquela fumaça pra dentro pra anestesiar suas emoções, percebe? O que causa muitas vezes o câncer de pulmão, por exemplo, pra quem fuma, não é o cigarro em si, mas é quais são as emoções que estão escondidas por trás daquele simples ato de fumar. Assim como um glutão, uma pessoa que engorda demais, que fica obesa, não é o problema não é a comida, mas quais são as emoções que estão ali escondidas sob o ato de comer, de se empanturrar, percebe? É muito diferente. É muito, muito, muito diferente. Faz sentido o que eu tô falando? Fica aqui o convite para nossa própria autoanálise transparente e radical. Muito bem, é isso que eu queria compartilhar com vocês hoje sobre essa história da minha nona pra ela chegar aí nos 96 anos tão bem. É claro que eu tentei, vocês já ouviram a Sexta Filosofal com a minha outra vovó. Eu tenho duas vovós, né? Uma que eu chamo de vovó e a outra que é a nona. A vovó vocês já ouviram aqui, é a mãe do meu pai. Eu já entrevistei ela aqui na Sexta Filosofal, foi uma das minhas entrevistas favoritas. Vou deixar também aqui no dorenato.blog, no link desse episódio, tá bom? Que vai estar aqui na descrição. Mas essa é minha outra nona, que é por parte de mãe, e ela é um pouco mais envergonhada. Eu tô tentando gravar essa entrevista com ela, você não tem noção, já faz uns 2 anos, ela tá sempre se esquivando. Então eu decidi trazer, pelo menos na minha experiência de conversa com ela, né? Quem sabe um dia eu consiga entrevistar ela, mas não consigo prometer nada. Faz parte também de eu respeitar os limites dela e respeitar a privacidade dela, não é mesmo? Algo que eu tenho aprendido bastante nesses dias e tem ressoado bastante. Muito bom, meus queridos, é isso que eu queria trazer para vocês. Muito obrigado por estar aqui comigo. É um prazer estar aqui na Sexta Filosofal. Eu tenho um prazer gigante de pegar esse microfone, de conversar com vocês, de trazer essas coisas que estão dentro do meu universo, para que de repente eu possa também tocar aquilo que está dentro do seu universo interior. E é muito importante para mim que a gente siga essa conversa, tá? E o melhor jeito que eu tenho percebido de seguir essa conversa é pelo e-mail. Então, assine a Sexta Filosofal em sextafilosofal.com ou lá no dorenato.blog/sexta, em sextafilosofal.com ou dorenato.blog/sexta. Inscreva seu e-mail por lá para receber o episódio toda sexta-feira da Sexta Filosofal. Me mande um e-mail, tá? Lá tem a... Quando você se inscreve, você pode responder a qualquer um dos e-mails. Você me manda no email@dorenato.blog. Eu respondo a todos vocês e é lá que eu tenho percebido... que a gente consegue ter trocas muito profundas. Eu fico espantado com a profundidade de troca que eu tenho aqui com o pessoal tão querido que assina a newsletter e que acompanha a Sexta Filosofal. Beleza? Seguimos viajando, meus queridos, e até o nosso próximo episódio, até o nosso próximo mergulho. Por favor, aprecie a superfície com muita sabedoria. Fui. Beijo.
Hey, Bob, I'm looking at what Jack was talking about and... It's definitely not a particle that's nearby. It is a bright object, and it's obviously rotating because it's flashing. It's way out in the distance, apparently rotating in a very rhythmic fashion because the flashes come around almost on time. As we look back at the Earth, it's up at about 11 o'clock, about maybe 10 or 12 Earth diameters. I don't know whether that does you any good, but there's something out there.